Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Vamos à palavra hoje. Eu tô rindo aqui ainda do irmão Leandro Paz. Está esquentando, 14 graus, está esquentando. Meu Deus, volta logo, Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. É a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ou Escola Bíblica Dominical. Eita maravilha. Tá aqui, ó. Efésios 4, 2, 3 diz assim. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vou repetir a parte final. Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, igreja do Senhor, quem não conseguiu ler, medite nesta palavra dessa segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Irmãos, eu como pastor e como um bom observador, depois da pandemia, depois desse tempo que nós vivemos, de 2020 para cá, parece que as pessoas estão menos tolerantes, menos pacientes. Eu lembro que quando começou a pandemia, se falava muito sobre o amor, sobre a empatia, sobre o cuidado com o outro, a falta de estar juntos, a falta de tolerar, a falta da amizade, como que as pessoas iriam dar valor à comunhão, como que as pessoas, depois que acabasse a pandemia, iam estar mais juntas, coesas. Ah, quantos vídeos eu vi das pessoas cantando nas janelas, pessoas chorando, pessoas profetizando, falando palavras que depois da pandemia algo ia acontecer, um avivamento ia chegar, a comunhão ia aumentar, as pessoas iam realmente perceber que estar juntos é algo lindo. Só que a pandemia, podemos dizer que passou. O tsunami passou, as ondas, a quarta, a quinta, a sexta, a oitava, a décima, passou, passaram. E hoje, qual é o retrato dessas ondas? Porque toda onda, ela deixa um rastro. Toda onda deixa destruição. Toda tsunami, por onde passa, ela quebra com tudo. Os fundamentos, pode ser casa, prédio. Aonde o tsunami passa, deixa destruição. A pandemia passou e até hoje eu estou procurando este amor. Essa empatia, essa comunhão que muitos diriam que teria, essa valorização do ajuntamento, essa valorização do sair, do prazer de estar à mesa, do prazer de aprender com outro, de perdoar. Ah, como eu ouvi, as pessoas vão se perdoar mais. Vai ser uma nova época, vai ser um novo momento em que as pessoas serão mais sensíveis à dor do outro. E tudo que eu ouvi na pandemia não se concretizou, pelo contrário. Eu vejo o amor se esfriando ainda mais. Eu vejo pessoas cada vez mais isoladas. Eu vejo pessoas que na mesa do shopping, na mesa do restaurante, ao invés de conversarem, discutem ou estão no celular. Cada um no seu aparelho. E quando chega a comida, come com o celular ligado, come vendo o celular, sendo um robô, enquanto o outro está ali. E não há conversa, e não há sorrisos, risos, participação. É esse mundo que eu vejo hoje. Você também enxerga assim? Quantas pessoas que disseram, olha, quando a pandemia passar, eu vou voltar à igreja, quando a pandemia passar, eu vou, porque eu não aguento mais ver culto online, não aguento mais ficar em casa assistindo, eu quero estar de volta, eu quero estar ali, eu quero poder estar na mesa junto com meus irmãos, eu quero poder estar sentado ouvindo a mensagem, porque eu sinto saudade. Se passou, e muito se provou que era só um emocionalismo, só era algo da carne, algo enganoso que veio do coração, porque depois da pandemia, muitos não voltaram. Muitos não regressaram. E quando hoje você pergunta, há muitos tipos de resposta. Mas geralmente, nesses muitos tipos de resposta, algo que eu vejo em muitas delas é o seguinte: ah, eu não volto mais não porque as pessoas dentro da igreja são problemáticas. Ah, pastor, porque as pessoas que estão na igreja são falsas. Porque as pessoas dentro da igreja se machucam. Porque as pessoas dentro da igreja se degradam umas às outras. É como se a igreja virasse um sinônimo de perfeição. É como se a igreja virou um sinônimo do 100% correto. Mas aonde há pessoas, há problema. Então as pessoas aguentam problema no trabalho. As pessoas aguentam problema na família. As pessoas aguentam problemas em muitos ambientes. Mas quando chega na igreja é diferente. Não, na igreja eu não suporto. Na igreja eu não consigo, na igreja não. E pessoas que ficam pulando de, Deus me permita falar isso, mas de galho em galho. Vai para uma aqui, vai para outra ali, e nunca conseguem viver o processo de Deus. E qual que é o processo de Deus? Por que que Deus instituiu a igreja? A igreja, meu irmão, é um treinamento para o céu. A igreja é o lugar do aperfeiçoamento dos santos. A igreja é o lugar da comunhão, do se assentar à mesa, de cear junto. Como assim, pastor, que a igreja é um treinamento para o céu? Porque se eu não quero viver em comunhão aqui, como que eu vou viver em comunhão no céu? Se eu não consigo estar com meu irmão aqui, como eu quero estar com meu irmão para sempre no céu? Tem pessoas que dizem, ó, fulano de tal não aguento. Fulano de tal, eu não quero nem ver a cara, não quero ver nem pintado no quadro, porque eu não suporto, eu não aguento. Quantos que culpam os outros? O outro é o problema, o outro é a causa da minha raiva. O outro, quando eu chego na igreja, ele faz de tudo para me atazanar. Mas muitos não percebem que talvez o problema não esteja só no outro. Pode também estar no outro, mas também pode estar em mim. Como diz uma canção que eu gosto muito, que tem aqui na rádio, o maior vilão sou eu. Tem hora que a gente é o vilão, porque no nosso filme a gente só quer ser o mocinho. No nosso filme da nossa vida a gente só quer ser o salvador da pátria. Queremos ser aplaudidos, queremos ser elogiados, sempre vistos, sempre amados. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, ah, então eu abandono. Ah, então eu saio fora. Ah, a igreja não me entende, os irmãos não me entendem, ninguém gosta de mim. Mas a palavra do Senhor, ela é clara. Em muitas passagens, mas eu escolhi Efésios capítulo 4. Porque aqui destrincha bem o que é a comunhão, o que consiste a comunhão. Olha a palavra que usa, suportando-vos uns aos outros, suportar. Suportar as diferenças. Tentar entender o outro. Porque nem todo mundo pensa igual. Em Cristo, nós somos moldados a pensar o pensamento de Cristo. Mas dentro da igreja tem pessoas que nasceram em diferentes culturas. Onde uma pessoa pode falar mais alto que a outra, porque é o jeito que ela aprendeu. Ela fala mais alto. E tem gente que se incomoda com a voz do outro. Ah, fulano fala alto, eu não aguento. Ah, fulano chato. Mas foi o jeito que ela aprendeu. Veio de uma família, talvez, aonde falar alto é comum. Já talvez o outro fala um pouco mais baixo, quase sussurrando. Porque a família dele, ele foi ensinado que se fala dessa forma. Aí tem gente que fala, não, fulano fala muito baixo. Ah, fulano é falso. Só fala entre os dentes, só fala baixinho. Ah, porque o outro, pastor, o outro é muito porco. Ah, o outro não lava a mão direito quando vai comer na igreja. O fulano é sem ética. Fala demais. Tem gente que fala demais mesmo, né? Isso é verdade. Tem gente que fala muito. Se deixar, fala até que não deve falar, mas fala. Tem gente que fala. É expansivo. Tem gente que é expansivo. Abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo. Tem gente que aperta a mão forte. Aquele aperto que dói a mão. Conhece alguém assim que aperta a mão quase quebrando os dedos? Aí você diz, nossa, irmão chato, irmão. Toda hora que vai me cumprimentar, quebra meus dedos. E tem aquele irmão que é mais tímido. Que tem problema sério de conviver, de poder falar um oi. Uma paz do Senhor, porque foi muito ferido na vida. E criou-se uma forma de não se machucar, ele não se envolve muito. Aí vem o outro e diz, nossa, irmão é mal educado. O irmão não dá a paz do Senhor, o irmão não dá boa noite, o irmão fica isolado. Ai, que irmão topeira, irmão diferente. Mas não entende o outro. Diferenças existem. Existem diferenças. Diferenças sociais, culturais. Irmãos que são mais humildes, outros que são mais abastados. Irmãos que têm uma cultura muito grande, outros que têm pouca cultura. Irmãos que falam, nós vai, nós vem, nós estamos juntos. Aí o outro critica, ah, irmão sem cultura, o irmão não quer estudar. Que irmão burro. Olha que vergonha. O irmão vai ler a Bíblia na frente, o irmão, tadinho, tá começando, tá aprendendo. Tem muitos irmãos que aprendem a ler dentro da igreja. Lendo a Bíblia, começam a aprender a ler. Porque nunca foram de ler. O brasileiro não gosta de ler livro. Eu admito, eu tenho um problema em ler livros. Eu tenho muita dificuldade, mas eu leio, tem que ler. Mas aí o irmão vai lendo a Bíblia na frente e fala gaguejando. Já viu aquele irmão que vai lendo gaguejando? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Aí já era, embolou tudo. Suportando vos. Aí o irmão, nossa, que coisa ruim ali, ó. Olha aqui, ó. O irmão não tem capacidade, não, ó. Aí já quer tolir o irmão, já quer puxar o tapete do irmão, já quer acabar com ele porque ele não soube falar. Eu, pastor Felipe, gosto muito de dar oportunidade para os irmãos falar na frente. Eu gosto muito de dar oportunidade. E ver. Já teve irmãos que na primeira pregação, geralmente eu coloco na quarta-feira, infelizmente foram, na primeira vez, meio catastróficos. Quando eu digo meio, li um versículo e não conseguia falar o versículo, eu via que tinha irmãos que tremiam no microfone. Pra poder dar uma palavra, e muito dar uma palavra de 5, 10 minutos e acabar. Eu tinha que continuar a pregação, continuar o sermão. Mas aí, eu dei uma segunda oportunidade, vai de novo. Aí na segunda, de 5 passou pra 8. E falou um pouquinho melhor. Aí de 8 passou pra 15. Opa, melhorou. De 15 passou pra 20 minutos falando e falando bem. E eu dando orientação, olha, quando for pregar, prega dessa forma, assim. Nós, como pastores, como líderes, temos que orientar os irmãos, ensinar que, ó, quando você for fazer uma mensagem, faz assim, talvez você vai aprender melhor anotando. Porque tem irmãos que realmente tem muito boa oratória e conhece bem de Bíblia, que falam sem esboço. Eu, pastor Felipe, eu prego também sem esboço. Mas eu prego melhor com esboço, eu gosto de pregar melhor com folha. Porque eu gosto de anotar ponto para ponto, para mim não me perder. Eu faço tipo um mapa. Pra não me perder, é o jeito que eu prego melhor. Mas tem irmãos que não precisam, mas aqueles que estão começando, pra não se perder, eu sempre oriento, ó, usa uma folha, usa um caderno, escreve, pontua e vai nos pontos. Se você Porque no nervosismo acontece. Da pessoa pular, a pessoa se perder no texto, a pessoa ali amonçoando. Mas aí Deus vai o quê? Vai aperfeiçoando. Aqueles que o Senhor chamou, Ele vai capacitando. E tem gente que não tem paciência. E eu já ouvi muita gente criticando o pastor. Ou falando, né, entre outros, né? Ai, fulano aí, pastor tem problema. Pastor colocou fulano pra pregar. Fulano pregou mais ou menos aí. Pregou mais ou menos. E já eu que tava ali ouvindo, eu falo, oh, Deus, obrigado. Porque tal ponto, mesmo na simplicidade do irmão, falou tanto comigo. Foi Deus que usou a simplicidade dele. E vai o quê? Vai melhorando, vai galgando. É como o pastor Mário Souza contou a história da irmã lá no norte, que falou assim, ó, e Deus tá vendo lá de arriba. Ele fala, arriba? Lá de cima. É assim, Deus usa a gente até na nossa simplicidade. Não quer dizer que eu não vou estudar, não vou querer me aprimorar, mas ninguém nasce sabendo nada. E existem essas diferenças. Uns que sabem mais, outros que sabem menos, outros que têm muita dificuldade em aprender dentro da igreja, muita dificuldade. Pessoas que realmente são difíceis de mudar. Porque elas foram ensinadas daquela forma e você, até você conseguir tentar mudar, demora, é um processo. Tem gente que demora a vida toda para aprender certas coisas básicas. Coisas simples. Mas hoje o que eu vejo é impaciência. Vejo impaciência, eu vejo nervosismo, intolerância. Não toleram uns aos outros. Gente que fica bicuda uns com os outros. Ai, fulano falou um negócio comigo que eu não gostei. Gente, pelo amor de Deus. Vai até a pessoa e conversa com a pessoa. Gente, isso aí é algo básico do relacionamento. Suportando-vos uns aos outros em amor, com longanimidade, mansidão e humildade. Tá faltando isso, igreja. Humildade, mansidão, longanimidade. Paciência, meu irmão. Ser manso. Não chegar que não tratou. Mas tentar observar, ver, ensinar, sentar junto, discipular. Se você sabe mais que o teu irmão, tenta discipular ele. Se não der para discipular, ora por ele. Então ora, fala assim, ô, coloca ele na tua mão, porque ô fulano difícil de dar, hein? Ô fulano complicado. E assim Deus vai operando, igreja. Por que que nós temos que fazer isso? Procurando guardar a unidade do Espírito. Aqui não é Espírito com E minúsculo, é Espírito com E maiúsculo. É a unidade do Espírito de Deus. Tem gente querendo fracionar a unidade. Se fracionar a unidade, como que o Espírito opera, igreja? O Espírito só pode atuar na união. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em unidade. Ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre, aleluia. Se não há unidade, o Espírito não opera, não consegue operar. Podem andar dois juntos se um não estiver de acordo, igreja? Tem como? Ah, não, um quer para o lado, um quer para o outro. Não há consenso. Muitas vezes eu lembro também quando era do grupo de louvor de uma grande igreja, havia também muitos problemas de pessoas que tocavam mais, pessoas que tocavam menos. Eu me lembro que uma vez um líder maltratou um rapaz porque ele era baterista, ele estava aprendendo a bateria, e esse rapaz já tocava melhor, esse que estava liderando na época. Ele maltratou o baterista, maltratou, foi topeiro, ignorante, sem paciência, sem amor, e acabou falando palavras que magoaram ele, esse rapaz. Eu lembro que esse rapaz saiu do ensaio chorando, em lágrimas, soluçando, porque ele foi maltratado, ele foi quebrado, porque não tocava como um profissional. Aquele homem queria um profissional, queria alguém que tocasse bem, no mesmo nível que ele, mas nem todos são assim. todos, nem, nós temos que entender que músico de igreja local tem limitações. E nós trabalhamos conforme as limitações que nós temos. Com as limitações que nós temos. E a igreja segue caminhando. Temos que aprender a lidar com as pessoas. Temos que aprender a ouvir mais. Ao invés de já sair com pré-julgamentos, ouvir, parar. Já teve muita gente que eu fui fazer visita na casa, sentar na mesa, irmão. E quando eu sentei na mesa da pessoa, eu falei, meu Deus, como que eu pensava errado, eu não entendia. Sentar na mesa, irmão, resolve tanta coisa. Sentar na mesa, comer junto e conversar e saber. Teve coisas que eu só fui entender quando eu fui na casa da pessoa. Sentei na mesa e fomos conversar no sofá e ficava ouvindo. E eu gosto muito de observar e falei, gente, agora eu tô entendendo porque a pessoa pensa assim. Porque a pessoa conta a história, muitas vezes a pessoa vai abrindo. Quanto mais tempo a mesa você senta, mais a pessoa se abre. E tá faltando isso pra nossa vida, igreja. Sentar à mesa, tá? Geralmente o culto começa, é hora para começar, organizado, louvor, palavra, oportunidade, acaba o culto, bênção apostólica, e acaba que a gente não senta à mesa. E isso a igreja primitiva fazia, porque eles sentavam à mesa, e além do culto eles comiam juntos. E quando a gente come junto, irmão, não adianta, quando a gente come junto as pessoas soltam um monte de coisa. E gente que fala e fala e você vai pegando as coisas no ar. Ah, você entende comportamentos. Você entende por que aquela pessoa age daquela forma. Ah, você começa a trabalhar naquilo. E Deus vai dando, Deus vai mostrando que dentro do seu corpo há diferenças. Há pessoas com diferenças. Mas nós, através do Espírito de Deus, chegamos a uma conclusão. Que mesmo em problemas, dificuldades... E mesmo em atritos, o Senhor está operando, o Senhor está me moldando com meu irmão. É como dois porcos pinhos, que quando está muito frio, um precisa aquecer o outro, eles se juntam, mesmo se cutucando, mesmo se ferindo uns aos outros, eles se juntam para poder se esquentar. Está junto. Quando nós estamos juntos, a gente acaba se ferindo, acontece. Não vou dizer pra você que vai ser tudo perfeito daqui pra frente. Agora vai dar, eu vou entender todo mundo, agora eu vou compreender todo mundo, agora vai ser mil maravilhas. Não! O Senhor tá permitindo você ouvir essa palavra pra você entender e compreender que igreja é isso, igreja. É, igreja é isso. E nós vamos chegando num consenso que nós precisamos do outro. Que na dificuldade, quando tiver no problema, Deus vai usar aquele irmão, Deus vai usar aquela vida. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente critica uma pessoa, a gente fica com raiva daquela pessoa, aí Deus usa aquela pessoa para nos abençoar. Irmãos, como isso é constrangedor, não é? Como isso nos quebra. A pessoa que a gente menos esperava, que a gente mais criticava, Deus usa aquela pessoa para nos quebrar. Para nos amolecer e para dizer, olha, vai com calma. Vai com calma. Aprenda a amar. Aprenda a ouvir. Procurando guardar. Nós temos, irmãos, que ser embaixadores. Qual é a função do embaixador? Promover a paz na medida do possível, naquilo que a gente puder fazer. Precisamos ser mansos. Tá faltando mansidão. Tá faltando domínio próprio. Tá faltando. Eu admito isso. Tem hora que eu não sei porque talvez a cultura do tempo presente faz isso na gente. Nos pressiona a querer resultado. Tudo é resultado. Tudo é imediato. Tudo é pro agora. As coisas têm que acontecer agora. As pessoas têm que falar a mesma língua agora. Tem que estar tudo do jeito que eu quero, senão a igreja não está boa. Ah, meu pai. Ah, fulano só prega a mesma coisa. Nossa, pastor chato. Ah, fulano só canta esses louvor. Ah, fulano, é o jeito que Deus usa aquela pessoa. É um ministério de reconciliação. Outro é um ministério profético. Outro ministério de falar sobre a bondade de Deus, a misericórdia. Outro fala sobre a justiça de Deus. Deus vai dando ministérios para todos nós. Formas de alcançar. Por isso que é a multiforme graça de Deus. Cada um Deus vai usando de uma forma. Uns falam mais grosso. Outros são mais tranquilos. Outros são mais enérgicos. Outros... ah, é uma calma. Mas Deus vai operando assim em nós. O que todos nós devemos fazer é sempre, sempre e sempre entender que na igreja vai haver diferenças. Vai haver pessoas que vão ser difíceis de lidar. Talvez eu seja essa pessoa difícil. E tem hora que a gente precisa fazer essa avaliação. Será que eu sou difícil de lidar? Será que eu sou chato? Tem gente que já chegou nessa conclusão. Tem gente que já falou comigo, pastor, eu sou difícil mesmo, pastor. Eu sou um camarada difícil, eu sou difícil. Coloca alguém difícil na tua cabeça aí, então. Sou pior do que essa pessoa que você pensou. Mas eu sei que Deus está operando em mim, pastor. Eu sei que Deus, ele está me fazendo ser um vaso novo, um instrumento em suas mãos. Eu sei que o Senhor está fazendo algo na minha vida, porque eu estou a cada dia rompendo em fé, a cada dia estou melhorando, porque é isso que o Senhor faz. Estamos na mão do Senhor, sendo moldados, sendo transformados. E é por isso que nós choramos com os que choram, nos alegramos com quem se alegra. É por isso que vamos tendo paciência uns para com os outros. Porque aí a igreja vai crescendo, aí a igreja vai desenvolvendo e a igreja vai rompendo em fé. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, amada irmã. Creia nesta palavra hoje. Vivamos com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.